Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 15 de setembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Brasil ultrapassa a marca de 265 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 distribuídas.
E conclui envio para imunizar todos os brasileiros acima de 18 anos com a primeira dose. Dimas Solde.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reforçou que até o final do ano, todos os brasileiros estarão imunizados com esquema vacinal completo.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Condições facilitadas para mais famílias de baixa renda realizarem o sonho da casa própria.
Programa Casa Verde e Amarela anuncia mudanças para financiamento habitacional. Luana Karen.
Entre as mudanças anunciadas está a ampliação do teto do valor dos imóveis enquadrados em habitação popular.
Ministério da Agricultura suspende registro de mais de 5.300 pescadores profissionais por suspeitas de fraude.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Momento Saúde.
Mais de 1 milhão de doses da Pfizer foram enviadas hoje para todos os estados brasileiros.
E com isso, o Brasil já distribuiu vacinas suficientes para imunizar toda a população adulta acima de 18 anos contra a Covid-19.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve no aeroporto de Guarulhos acompanhando o envio e reforçou que o Plano Nacional de Imunizações está ajudando a melhorar o cenário da pandemia no país.
Os voos saíram nesta quarta-feira do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, para todos os estados. Foram 1 milhão e 100 mil doses de vacinas da Pfizer. Com isso, o Ministério da Saúde concluiu o envio de imunizantes para vacinar com a primeira dose 100% da população adulta do país. Ou seja, mais de 158 milhões de brasileiros acima de 18 anos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acompanhou o envio das doses e destacou o avanço da campanha nacional de imunização, que vem ajudando a reduzir as mortes pela doença.
Esse trabalho começou em maio de 2020, quando se fez a encomenda tecnológica da farmacêutica AstraZeneca, quando se firmou o contrato com farmacêuticas multinacionais. Então, hoje, já reduzimos de maneira drástica o número de casos, já reduzimos de maneira drástica o número de óbitos. Então, se caminharmos como estamos caminhando, aí sim, nós vamos acabar de vez com o caráter pandêmico da Covid-19.
Com o envio deste lote, de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil chega a mais de 265 milhões de doses de vacinas já distribuídas até agora. E 90% da população adulta já recebeu pelo menos a primeira dose. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reforçou que até o final do ano, todos os brasileiros estarão imunizados com esquema vacinal completo. E lembrou que os estados devem seguir as orientações do Plano Nacional de Imunizações.
Nossas recomendações técnicas devem ser seguidas por todos os entes federados, sejam os estados, sejam os municípios. Esse é o segredo para avançarmos.
Segundo o Ministério da Saúde, a partir de agora, será possível seguir os próximos passos da campanha nacional de vacinação. A pasta começa, por exemplo, o envio das doses de reforço para idosos acima de 70 anos que completaram o ciclo vacinal há pelo menos 6 meses. Esse reforço será feito preferencialmente com vacinas da Pfizer. Também está prevista, a partir de agora, a redução do tempo para a aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer, de 12 para 8 semanas. Reportagem Dimas Solde.
O Brasil alcançou mais de 214 milhões e 600 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 139 milhões e 200 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose ou dose única mais de 75 milhões e 400 mil brasileiros.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizaSUS, tudo junto, .saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
580 88.597 pessoas morreram de Covid-19.
E o número total de casos confirmados é de 21.034.610.
E o Ministério da Saúde começou neste mês mais uma edição do Vigitel, pesquisa realizada por meio de entrevistas por telefone.
A atual edição vai medir os fatores de risco e de proteção das chamadas doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, câncer, obesidade, doenças respiratórias e de coração.
Quem tem acima de 18 anos pode receber o telefonema e participar da pesquisa. A entrevista dura aproximadamente 12 minutos.
A intenção é entrevistar 27 mil brasileiros até o fim do ano para conhecer comportamentos de risco e hábitos que ajudam a prevenir essas doenças.
A partir das informações coletadas, o governo pretende estabelecer planos de enfrentamento e formular ações que melhorem a qualidade de vida de quem tem essas patologias.
Neste ano, a Vigitel também vai investigar questões relacionadas à Covid-19. Como vacinação e internação de pessoas com comorbidades.
O programa habitacional Casa Verde e Amarela completou um ano com 1 milhão de unidades entregues.
E hoje foram anunciadas mudanças para facilitar o acesso à casa própria para mais famílias de baixa renda.
Entre as mudanças anunciadas no programa habitacional Casa Verde e Amarela, está a ampliação do teto do valor dos imóveis enquadrados em habitação popular. O aumento varia de acordo com a região e o tamanho da população. Para quem for financiar um imóvel na cidade de São Paulo, por exemplo, o valor máximo passa de 240 mil para R$ 264 mil, um aumento de 10%. As mudanças no programa habitacional devem facilitar o acesso das famílias ao financiamento, como explica o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.
Cada ação que está sendo desenvolvida aqui é para permitir que aqueles que estavam desenquadrados passem a continuar enquadrados e as empresas continuem a ofertar no mercado esses imóveis, porque estavam ficando desenquadrados. Isso vai permitir que não haja desemprego.
Também foi anunciada a ampliação do número de famílias que podem ser contempladas com juros menores. Antes, famílias do grupo 1 do programa, com renda de até R$ 2.000 por mês, poderiam pagar mais ou menos juros, de acordo com o valor do imóvel financiado. Agora, todos os enquadrados no grupo 1 vão pagar a menor taxa, 4,25% para os moradores das regiões Norte e Nordeste e 4,5% para os moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, o investimento para que pessoas consigam realizar o sonho da casa própria também leva paz às cidades.
A pessoa fica feliz ou felicíssima em receber a sua chave da sua casa, o mesmo nós temos feito, entregando títulos de propriedade. Isso é muito bom para todos nós, leva paz, leva tranquilidade ao campo. E associado a uma parcela também, que tem a sua casa própria, nas áreas urbanas também levamos paz para essas áreas.
Outra novidade do programa Casa Verde e Amarela é a redução temporária das taxas de juros para famílias com renda mensal entre R$ 4 e R$ 7 mil. Reportagem Luana Karen.
Do financiamento da casa própria a obras nas áreas de infraestrutura como saneamento e mobilidade urbana.
O FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, disponibiliza recursos para todas essas áreas.
E também foi essencial para amenizar a situação de trabalhadores prejudicados pela pandemia do novo coronavírus.
Saiba agora todos os benefícios do maior fundo da América Latina, que completou 55 anos, na reportagem de Jéssica Gonçalves.
Além de servir como uma espécie de poupança para os trabalhadores, o FGTS foi uma das ferramentas usadas pelo governo no ano passado para combater os impactos da pandemia de Covid-19 na economia do país. Em abril de 2020, uma medida provisória liberou o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no valor de até um salário mínimo, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas e inativas. Mais de 31 milhões de trabalhadores foram beneficiados, um incremento de R$ 24 bilhões na economia durante o período. Teve também o saque aniversário, que apesar de ter sido instituído no final de 2019, antes da pandemia, serviu como um auxílio na renda das famílias em dificuldade por causa da crise sanitária. Essa modalidade permite a retirada de parte do saldo da conta do FGTS todo ano no mês de aniversário do trabalhador. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço também socorreu quem foi demitido sem justa causa durante a pandemia. Nesse caso, além de sacar o recurso integral da conta vinculada, o trabalhador ainda recebe uma multa rescisória no valor de 40%. É o caso de Carla Silva, que perdeu o emprego no ano passado.
Quando eu fui desligada, tinha um familiar doente e o FGTS fez eu poder escolher cuidar desse familiar, de poder investir no meu maior bem, que é a família.
O FGTS, nos últimos 55 anos, tem sido fonte de recursos para o financiamento de programas habitacionais. Depois de mais de 10 anos trabalhando com carteira assinada, a agente de telemarketing Lourdes Caetano conseguiu comprar a casa própria.
Realizei meu sonho. O FGTS realmente é uma poupança, né, que você faz. Isso reverte para você como benefício. Você sabe utilizar, você sabe que você vai conseguir alguma coisa com isso.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço também pode ser sacado pelo trabalhador em caso de aposentadoria, doenças graves ou de calamidade, como uma enchente. Além disso, os recursos do FGTS são destinados para programas de infraestrutura de transporte e mobilidade urbana, como explica o diretor do Departamento de Gestão de Fundos do Ministério da Economia, Gustavo Tillmann.
O FGTS, isso não fica parado numa conta esperando o dinheiro florescer. Ele é aplicado, né, na economia nacional, gerando resultados, gerando benefícios para a sociedade. Em toda a cadeia de produção da construção civil, em obras de saneamento, infraestrutura urbana e habitação, né, o financiamento dessas obras geram muitos empregos e muita renda.
Para saber se tem direito aos recursos do fundo ou consultar o saldo, basta acessar o site caixa.gov.br ou o aplicativo FGTS para celulares. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Missão humanitária ao Haiti.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes de como foi a atuação do Brasil para ajudar o país caribenho com profissionais, equipamentos, alimentos e remédios.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Engana quem pensa que o Exército possui apenas veículos terrestres como blindados e viaturas.
Também fazem parte da sua estrutura embarcações e helicópteros, que contribuem junto com a Marinha e a Aeronáutica na defesa e soberania nacional, além de outras ações e missões.
E o Exército possui um local específico para formar e treinar os pilotos das aeronaves.
É o Comando de Aviação do Exército, no interior do estado de São Paulo.
A cidade de Taubaté abriga o Comando de Aviação do Exército, denominado Forte Ricardo Kirk, em homenagem ao primeiro oficial diplomado como piloto da Força Terrestre. O complexo reúne 8 organizações militares e efetivo de mais de 2.500 homens e mulheres. Entre as unidades situadas no local está a divisão de simulação de voo do Centro de Instrução de Aviação do Exército. Essa organização militar abriga o primeiro simulador de voo de helicóptero inteiramente construído no Brasil. O comandante da aviação do Exército, General Ricardo José Nigri, explica como funciona o Centro de Treinamento de Pilotos de Helicópteros.
Nós temos uma estrutura completa aqui de treinamento, com simulação, os vetores aéreos adaptados ao voo com equipamento de visão noturna, uma área de instrução muito favorável aqui no Vale do Paraíba, para que nós empreguemos essas aeronaves e que a gente possa fazer o adestramento.
O curso de formação de pilotos, oferecido pelo Comando de Aviação do Exército, tem duração de 63 semanas, sendo composto por fase teórica, estágio prático de pilotagem em simulador e fase tática com emprego de óculos de visão noturna. O instrutor do 1º Batalhão de Aviação do Exército, o Major Paulo de Souza Aleixo Júnior, destaca a importância dos treinamentos, especialmente os realizados conjuntamente com a Marinha e a Aeronáutica.
Que cada instituição ela tem as suas peculiaridades e quando a gente une essas experiências, a gente consegue ter um resultado operacional muito maior.
Para concorrer a uma vaga do curso de formação de pilotos do Exército, é necessário ser oficial formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro. Com narração de Viviane Oliveira, reportagem Lani Barreto.
e as Forças Armadas integraram a equipe brasileira enviada ao Haiti para prestar socorro humanitário após dois terremotos de grande magnitude e um ciclone tropical atingirem um país caribenho no mês passado.
Foram 21 dias atuando na distribuição de água e alimentos, prestação de serviço médico, além de operações de busca e salvamento e gerenciamento de riscos.
A missão humanitária brasileira chegou ao Haiti 9 dias depois do primeiro terremoto, levando mais de 15 toneladas de doações.
A comitiva brasileira contou com 32 bombeiros militares, entre eles médicos, enfermeiros e profissionais especializados em busca e salvamento, além de cães treinados para esse tipo de operação. Além do atendimento humanitário, eles trabalharam na eliminação de riscos para evitar novos desabamentos, como explica o coordenador da missão humanitária do Brasil, Armin Braun, do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e desastres.
Essas estruturas que estavam em risco, estavam parcialmente danificadas, eram ocupadas por pessoas na busca de alguma coisa. E a gente sabia que as estruturas poderiam cair e prontamente nós íamos lá e fazíamos, quando solicitados, a remoção desse risco para trazer mais segurança à população.
De acordo com Armin Braun, a experiência brasileira no Haiti é antiga. Entre 2004 e 2017, o Brasil chefiou a missão de paz das Nações Unidas no país caribenho.
Nós já conhecíamos a realidade do país e isso nos permitiu trazer uma missão para cá que levasse em consideração o tipo da ocorrência em si, um terremoto, além da questão social, que é uma questão precária no país.
A aeronave da Força Aérea Brasileira, que trouxe a equipe de volta ao país, deixou no Haiti mais 5 toneladas de alimentos, medicamentos, painéis solares e purificadores de água. Reportagem Cleide Lopes.
Os registros de mais de 5.300 pescadores profissionais foram suspensos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
As suspensões foram motivadas por suspeitas de fraudes no recebimento do seguro-defeso, benefício pago a esses trabalhadores quando a pesca é paralisada para a preservação das espécies.
É o que explica Jorge Seif Júnior, secretário nacional de Aquicultura e Pesca.
O trabalho que nós temos feito junto com a Controladoria Geral da União de cruzamento de dados, identificou que vários servidores, sejam efetivos, sejam servidores temporários, prestadores de serviços e outras pessoas que constavam nas listas de pagamento das prefeituras e governos de estado, também constavam na lista geral de pescadores profissionais artesanais. A lei, ela veda que o pescador profissional artesanal receba seguro defeso tendo alguma alternativa à renda. Então é um trabalho que nós temos feito desde 2019 para realmente higienizar esse banco de dados e realmente privilegiar e contemplar o verdadeiro pescador.
A medida passa a valer a partir do dia 1º de outubro. Quem for suspenso pode entrar com o recurso dentro de 60 dias.
A lista com os registros suspensos foi publicada no Diário Oficial de hoje.
Negócios que ultrapassam fronteiras.
Mais de 150 empresas inovadoras, as chamadas startups, que participam do programa Startout Brasil, já foram apresentadas ao mercado internacional e expandiram a atuação.
Para alcançar outros países, essas e outras startups contam com o apoio da Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos.
Criar ferramentas de acessibilidade. Com essa ideia, nasceu em 2009 a startup TICS Tecnologia Assistiva. Entre as iniciativas, está um teclado inteligente que possui 11 teclas grandes, coloridas, bem espaçadas e sensíveis ao toque, que podem ser acionadas até mesmo com um piscar de olhos. No Brasil, a empresa atende cerca de 8 mil pessoas e está presente em mais de 400 escolas. Mas os empreendedores estão buscando novos mercados fora do país. Foi o que contou o cofundador da empresa, José Rubinger.
Já imaginando que a nossa tecnologia poderia ganhar o mundo, começamos um trabalho em 2018 com o Sebrae, que nos indicou a Apex. E finalizamos o programa de qualificação para exportação, cujo nome é o PIX. Em 2018 mesmo, abrimos nossa unidade de negócios nos Estados Unidos e viramos uma portfólio company da Singularity University. Em 2019, nos qualificamos para a Startup de Santiago e não conseguimos mais parar. Abrimos nossa unidade de negócios no Chile, Emirados Árabes, em UK, e também fomos para Toronto, mais uma vez com a Apex. É importante salientar, temos total apoio em todos os países que estamos.
A TICS participou do programa Startout Brasil, que é promovido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Economia, SEBRAE e a Amprotec, que é a Associação Nacional de Entidades Ligadas ao Empreendedorismo. Por meio do programa, mais de 150 empresas inovadoras foram apresentadas ao mercado internacional e expandiram seus negócios. Foi o que explicou a coordenadora de expansão internacional da Apex, Karina Bazucchi.
São empresas que, em geral, são de base tecnológica, com potencial de escalabilidade, né? Tem um produto ou um modelo de negócio inovador, já tem algum nível de mercado, né? Que o mercado já mostrou que aquele produto é viável, é de interesse, e podem se internacionalizar. Enfim, os benefícios são muito grandes dessa expansão internacional. A empresa vai conseguir acesso melhor a capital, acesso à tecnologia, mercado para escalar seus produtos, enfim. E a nossa função, a nossa missão é apoiar essas empresas para conseguirem se expandir lá fora.
O 12º ciclo do programa vai levar 15 startups para participar de um evento em Lisboa, no mês de novembro. Lá vão poder se conectar com possíveis parceiros, investidores e clientes. E Karina Bazucchi disse que a Apex oferece assistência para a atuação no exterior.
Tem toda uma etapa de preparação dessas empresas para elas saberem como operar no país, como estabelecer um plano de expansão internacional, como se preparar para conseguir receber investimento estrangeiro para viabilizar esse projeto.
A startup interessada em conhecer os projetos da Apex para apoiar os empreendedores a atuar no exterior pode acessar o site no endereço portal.apexbrasil.com.br. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Mais energia chegando a todo o país.
Foram inaugurados nesta semana mais de 500 quilômetros de linha de transmissão de energia.
Com isso, será possível levar mais energia limpa para os estados brasileiros.
A linha de transmissão vai facilitar o escoamento de energia gerada em usinas eólicas e solares do Nordeste para o Sudeste e o Centro-Oeste. Com um investimento de R$1 bilhão da iniciativa privada, o empreendimento vai auxiliar na distribuição de energia nesse momento de escassez hídrica. A inauguração contou com a presença do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que ressaltou a importância do investimento em fontes renováveis de energia.
Essa linha de transmissão, no momento, é muito importante para que nós possamos ter a segurança energética necessária ao fornecimento de energia para todos os consumidores brasileiros.
A entrega do empreendimento foi antecipada em 5 meses e mostra a importância do Nordeste no cenário energético. A região vem batendo recordes na produção de energia solar e eólica. São 542 quilômetros de linha de transmissão de energia. O primeiro trecho vai de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, até Janaúba, no norte de Minas. Já a segunda linha sai de Janaúba até Pirapora, também em Minas Gerais. A capacidade é de até 1.600 megawatts, o suficiente para abastecer uma cidade com 5 milhões de habitantes. De Janaúba, Minas Gerais, Flávia Grossi.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU analisou o processo para implantação da tecnologia 5G no Brasil. Os ministros recomendaram à Anatel e ao Ministério das Comunicações que o edital do leilão deve prever internet de qualidade para as escolas públicas da educação básica. A conexão deve ter a velocidade necessária para o uso pedagógico da tecnologia nas atividades educacionais. O TCU também deu sinal verde para a inclusão no edital das obras para a construção de 7 infovias para aumentar a conectividade da Amazônia. Outro compromisso das empresas que vencerem o leilão deve ser a construção da rede privativa da Administração Pública Federal. Essa rede deve prever a transmissão de dados segura de telefonia móvel 4G para o governo.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, faz pronunciamento em favor da democracia.
Para o Superior Tribunal de Justiça, direito à pensão por morte prescreve em 5 anos quando há indeferimento administrativo.
Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral vai apurar possibilidade de campanha antecipada nas manifestações do 7 de setembro.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
A vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, fez hoje um pronunciamento em defesa da democracia.
A ministra presidiu a sessão plenária e fez pronunciamento em referência ao Dia Internacional da Democracia, comemorado em 15 de setembro. Carolina Chaves.
A ministra Rosa Weber destacou que em momentos de turbulência como o que vivemos, é preciso lembrar que democracia não é apenas o direito de escolher livremente os governantes.
Democracia é também exercício constante de diálogo e de tolerância, sem que a vontade da maioria busque suprimir a opinião dos grupos minoritários.
A ministra lembrou que a Constituição e as leis estabelecem os direitos das minorias e que compete ao Judiciário garantir o cumprimento dessas normas.
Quando há o indeferimento administrativo da pensão por morte, o interessado tem 5 anos contados após essa resposta negativa para submeter o pedido ao Judiciário.
Esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Em 2019, a primeira sessão do STJ deu provimento a embargos de divergência opostos por um beneficiário para afastar a prescrição do direito de ele obter a pensão por morte, seguindo orientação do Supremo Tribunal Federal de que o direito ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo. Agora, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais opôs embargos de declaração e o relator no STJ, desembargador Manuel Erarte, ressaltou que apenas nos casos de indeferimento administrativo é que o interessado na pensão por morte terá 5 anos para submeter a pretensão ao Judiciário.
O Corregedor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, vai apurar se houve propaganda antecipada e abuso de poder nas manifestações do Dia da Independência.
A apuração foi incluída no inquérito administrativo que investiga a articulação de rede de pessoas que disseminam notícias falsas.
O Corregedor-Geral determinou a inclusão de um vídeo e notícias divulgadas pela imprensa que demonstrariam que as manifestações podem ter sido financiadas por empresários ou políticos.
Será apurado se houve pagamento de diárias e transportes dos manifestantes e se houve conteúdo de campanha eleitoral antecipada.
A Justiça do Rio de Janeiro decretou prisão preventiva de 13 milicianos que dominavam o Parque José Bonifácio, em São João do Meriti.
Entre os presos estão 3 policiais militares que lideravam o esquema criminoso. Pedro Scartesini.
Os policiais foram suspensos das suas atividades funcionais até o trânsito em julgado do processo e perderam o direito ao porte de arma. De acordo com a denúncia do Ministério Público recebida pela Justiça, os integrantes da milícia praticavam a exploração de serviços de gato nas comunicações, venda de gás, agiotagem, extorsão de comerciantes e controle sobre pontos de mototáxi.
Em Santa Catarina, a consumidora terá direito a carro reserva enquanto aguarda recall de airbags.
Ela comprou o carro zero na concessionária e logo depois a montadora anunciou o recall para substituir o sistema com defeito de fábrica. Fábio Ruas.
No processo, a consumidora explicou que levou o carro à concessionária, mas a revenda apenas desativou temporariamente o airbag e colocou o nome da cliente em uma lista de espera sem previsão de data da troca. A desembargadora, que analisou o caso, considerou a situação desfavorável para a consumidora e cômoda para a concessionária. Segundo ela, o fornecimento de um carro reserva é uma forma de equiparar as condições.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores votam proposta que desobriga estados e municípios a investirem percentuais mínimos em educação na pandemia. Presidente Rodrigo Pacheco devolve medida provisória que muda marco civil da internet. CPI da pandemia aprova a convocação de ex-mulher do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. O plenário do Senado analisa o primeiro turno da proposta de emenda à Constituição que suspende a responsabilização de governadores e prefeitos por não aplicarem os percentuais mínimos de gastos com a educação no ano de 2020. Os percentuais mínimos para educação e saúde estão previstos na Constituição e correspondem a 25% da receita para a educação e 15% para a saúde. A senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, é a relatora da matéria. Os parlamentares que apoiam a iniciativa argumentam que isso é necessário, devido ao estado de calamidade pública causado pela pandemia. É o que defendeu o senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul.
Tinha gente morrendo. E aí o que fizeram inúmeros prefeitos? Redirecionaram verbas para salvar vidas. Portanto, uma providência heróica desses prefeitos. Agora eles deverão ser punidos por isso?
Mas o senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, rebateu as alegações, afirmando que a medida seria uma espécie de anistia à falta de investimentos em escolas que ainda carecem de condições básicas.
A necessidade de tudo mais na educação, ela persiste, está mais aguda do que nunca. E eu não estou falando nem de desafios para o futuro. É sofrível. Em pleno século XXI, a gente tem escola que não tem banheiro.
Por acordo entre os senadores, a relatora manteve as obrigações dos repasses do Fundeb, que prevê entre os investimentos mais capacitação para professores. Também está na pauta de hoje o projeto que cria um auxílio financeiro para a compra de gás por famílias de baixa renda. O projeto é de autoria do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, e prevê um pagamento entre 40% e 100% do preço médio de revenda do botijão de 13 quilos a cada 2 meses por família. E o Senado aprovou a proposta da Câmara que modifica a lei do imposto sobre produtos industrializados para conceituar o termo praça. O objetivo é garantir a segurança jurídica do contribuinte na cobrança do IPI em operações entre empresas interdependentes ou da mesma pessoa jurídica. Reportagem de Regina Pinheiro.
O projeto modifica a lei do imposto sobre produtos industrializados para conceituar o termo praça, utilizado na definição do valor mínimo tributável do IPI, como o município onde está situado o estabelecimento da indústria remetente. O relator, senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, argumentou que, desde 2017, a administração tributária vem entendendo que praça pode ser o local em que funcionam estabelecimentos atacadistas da mesma pessoa jurídica ou de empresa interdependente, mesmo que esteja em município diferente do da indústria remetente. Para o senador, a nova interpretação da lei gera insegurança jurídica e permite a autuação indevida dos contribuintes.
Chegamos ao absurdo de ter de fazer uma lei para reiterar o óbvio e dizer que praça é a localidade. Na realidade, município, que é o termo jurídico adequado. Um projeto como esse demonstra o clima de insegurança jurídica que vivemos hoje no Brasil.
O texto segue para a sanção presidencial.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolveu a medida provisória que mudava a legislação regulatória da internet e dificultava a remoção de conteúdos com fake news. Rodrigo Pacheco argumentou que a MP é inconstitucional e causa insegurança jurídica. Pacheco destacou que a MP altera o marco civil da internet e questões relativas ao exercício de direitos políticos, liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, que só podem ser discutidas por projetos de lei. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, também determinou a suspensão dos efeitos da medida provisória. O Senado aprovou uma proposta que altera a lei de inelegibilidade. Pelo texto que agora segue para a sanção, os gestores punidos apenas com multas poderão ainda ser candidatos. Repórter Pedro Pincer.
A proposta determina que a inelegibilidade não cabe aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas, sem imputação de débito e tenham sido sancionados exclusivamente com o pagamento de multa. Alguns senadores foram contrários ao projeto, alegando que a lei da ficha limpa poderia ficar enfraquecida. Um deles foi o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe.
Consciente de que nesse momento não podemos fazer um atropelo como esse, e registrando o imenso respeito pelo senhor relator e o reconhecimento do seu esforço. Mas essa não é uma matéria que permita aprovação expressa e que fragilize ainda mais a credibilidade daqueles que estão na gestão pública brasileira.
O relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, afirmou que é importante separar quem desvia recursos públicos e quem comete o que chamou de erros sanáveis.
Teve as contas reprovadas. Foi-lhe imputado débito, está inelegível. Não lhe foi imputado débito, apenas recebeu uma multa, está elegível de maneira prática, simples e objetiva. É só isso.
O projeto segue para a sanção presidencial.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a transformação de alguns cargos vagos de juízes substitutos em cargos de juízes titulares nos 5 tribunais regionais federais, mas adiou a decisão sobre a criação de um 6º TRF com sede em Minas Gerais. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O Superior Tribunal de Justiça diz que a medida é importante, porque houve um aumento do número de juízes na Justiça Federal de primeiro grau sem a devida correspondência nos tribunais regionais federais. A criação de uma 6ª região, no entanto, foi adiada. Mas o senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, está confiante na votação.
Para permitir a desconcentração do Tribunal Regional Federal da primeira região, hoje o maior do Brasil, criando-se a unidade no estado de Minas Gerais. Na realidade, nós temos hoje que cerca de 40% do movimento desse tribunal é do estado de Minas. E, evidentemente, há um atraso muito grande na tramitação dos projetos relativos a todos os estados nesse tribunal.
O líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, explicou que os dois projetos deverão ser votados juntos no plenário do Senado.
Em depoimento na CPI da pandemia, o empresário Marconi Faria atribuiu à Precisa Medicamentos uma tentativa de fraude na venda de teste rápido para o Ministério da Saúde. Ele negou o envolvimento no contrato da vacina indiana Covaxin, avaliado em R$1,6 bilhão. Hoje, a CPI também aprovou a convocação da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro por ligação com um lobista. Repórter Érica Christian.
Com base em mensagens de celular do empresário Marconi Faria, os senadores aprovaram a convocação de Ana Cristina Valle, ex-mulher do presidente Bolsonaro. Os dois trataram de indicações para cargos públicos e de investigações da Controladoria Geral da União, como destacou o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe.
O senhor entrou em contato com a Cristina, ex-esposa, e demandou ela de algum tipo de atenção, abre aspas, especial para um caso de investigação de corrupção. A segunda delas pedindo interferência direta para nomeação para um cargo público relevante.
Ao confirmar assessoria política para Precisa Medicamentos, Marconi Faria responsabilizou a empresa pela tentativa de fraude na venda de teste rápido, mas negou envolvimento no contrato da vacina indiana. Ele disse ainda que é amigo de Jair Renan Bolsonaro e Karina Kufa, advogada da família. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, reafirmou que não houve corrupção pelo governo e que o lobista tentou obter vantagens pelas amizades.
Vossa Senhoria está mais para vendedor de ilusões. Alguém que promete o que não pode entregar. Diz que é consultor político, mas não tem contato com ninguém do parlamento. Aí aqui tentam mostrar o sucesso da ação. No caso da venda de testes, conseguiu fazer com que a proposta avançasse? Não, não conseguiu.
O relator Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, incluiu Marconi Faria na lista de investigados.
O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, confirmou o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, como novo relator do projeto de privatização dos Correios. O projeto aprovado pela Câmara autoriza a exploração pela iniciativa privada de todos os serviços postais. Os atuais empregados só podem ser demitidos por justa causa 18 meses após a privatização, mas podem aderir a um plano de demissão voluntária em até 180 dias. Márcio Bittar planeja fazer duas audiências para debater com opositores e favoráveis sugestões ao projeto. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
O presidente da Câmara diz que acordo sobre precatórios precisa ser ratificado no Legislativo.
CCJ aprova suspensão de prazos de concursos públicos até o fim do ano.
O presidente do Congresso devolve medida provisória sobre remoção de conteúdos.
Boa noite. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, anunciou no plenário do Senado a devolução ao Poder Executivo da medida provisória que limita a remoção de conteúdos em redes sociais.
Conforme o ato declaratório da devolução, a MP foi rejeitada sumariamente e perdeu seu efeito legal, tendo sua tramitação encerrada no Congresso Nacional. Márcio Aquiles Sardi, da Rádio Câmara, tem mais detalhes.
Rodrigo Pacheco enumera uma série de razões pelas quais a medida provisória foi considerada inconstitucional, entre elas: disciplina com detalhes questões relativas ao exercício de direitos políticos, à liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, que não podem ser tratadas por medida provisória conforme vedação expressa na Constituição. Segundo, traz disposições que impactam diretamente no processo eleitoral, matéria que também não pode ser tratada por medida provisória conforme disposição constitucional. Em seguida, trata do mesmo tema de projeto que visa instituir a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade, Transparência na Internet, uma matéria de alta complexidade técnica e elevada sensibilidade jurídico-constitucional para a qual o Congresso já está direcionando seu esforço analítico e deliberativo, segundo explica na nota o presidente do Senado. Esse projeto, inclusive, já foi aprovado pelo Senado Federal e agora está na Câmara dos Deputados. A medida provisória, segundo o presidente do Congresso Nacional, ainda promove, vou abrir aspas, alterações inopinadas ao Marco Civil da Internet, com prazo exíguo para adaptação e com previsão de imediata responsabilização pela inobservância de suas disposições, gerando considerável insegurança jurídica aos agentes a ela sujeitos. Isso foi um parecer também da Ordem dos Advogados do Brasil e da Procuradoria-Geral da República. A decisão do presidente do Congresso Nacional foi tomada com base no regimento interno do Senado, que dá ao presidente do Congresso o poder de impugnar as proposições contrárias à Constituição, às leis ou ao próprio regimento. Essa foi a quinta medida provisória devolvida pelo presidente do Congresso desde a criação desse instrumento legal em 1988. Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, em caráter liminar, também negou a continuidade da tramitação dessa medida provisória.
Política.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, elogia a atitude do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de devolver ao Executivo a medida provisória que limitava a remoção de conteúdos publicados nas redes sociais.
Segundo Jandira Fegali, a intenção do presidente Bolsonaro, quando editou a MP, era de proteger as fake news elaboradas por seus apoiadores. A deputada analisa que a medida é mais um ato do presidente que se soma ao conjunto de crimes de responsabilidade cometidos por ele nos últimos anos.
Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, considera que os atos do 7 de setembro foram as maiores manifestações democráticas do Brasil. De acordo com o deputado, só em Copacabana o ato reuniu mais de 1 milhão de pessoas, sem apoio financeiro de sindicatos e de outras entidades.
Luiz Lima também acusa um canal do YouTube de produzir um documentário mentiroso que questiona a veracidade do atentado contra o presidente Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018.
João Daniel, do PT de Sergipe, apoia a decisão do TSE de investigar a denúncia de que os atos pró-governo Bolsonaro ocorridos no último dia 7 de setembro, foram financiados.
Segundo João Daniel, circulam vídeos na internet que provariam que houve a injeção ilegal de recursos para a realização das manifestações. O deputado afirma que é preciso punir aqueles que usaram os protestos para pedir o fechamento do STF.
Já General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, critica a decisão do TSE de investigar se houve financiamento dos atos ocorridos em 7 de setembro. De acordo com o deputado, o tribunal deveria se ocupar de garantir mais segurança ao sistema eleitoral brasileiro.
General Girão também comemora o avanço no programa habitacional Casa Verde Amarela. A expectativa do governo é que os recursos sejam contratados por estados e municípios até o fim do ano e que em abril de 2022 sejam entregues os primeiros títulos.
Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, pede que o plenário aprecie a PEC do fim do foro privilegiado. A proposta foi aprovada pelo Senado em 2017, pela Comissão Especial em 2018 e, desde então, está parada.
Na opinião de Celso Maldaner, o foro privilegiado é considerado um instrumento de impunidade, uma vez que as autoridades delinquentes conseguem retardar seus julgamentos nas cortes superiores até a prescrição dos crimes. O deputado acrescenta que a certeza de impunidade alimenta a corrupção.
Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, se manifesta a favor da soltura do deputado Daniel Silveira, detido com base na Lei de Segurança Nacional. Segundo Jordi, o caso representa um atentado à democracia, uma vez que o parlamentar possuía imunidade para fazer as críticas que quisesse aos ministros do STF.
Além disso, Carlos Jordi lembra que a Lei de Segurança Nacional foi revogada no dia 2 de setembro e que, dessa forma, o que foi considerado crime já deixou de existir. Sendo assim, segundo o deputado, a prisão de Daniel Silveira é ilegal e o parlamentar deve ser colocado em liberdade.
Transportes.
José Medeiros, do Podemos, destaca que no próximo dia 17 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro irá lançar a obra de construção da Ferrovia de Integração Centro-Oeste, que tem o objetivo de integrar via trilhos o Mato Grosso ao restante do Brasil.
José Medeiros lembra que, historicamente, o país optou por privilegiar o transporte de cargas via terrestre, perdendo a oportunidade de competir com nações estruturadas em torno de outros modais, como o hidroviário e o ferroviário.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, é contrário à cobrança de pedágio do novo sistema de fluxo livre de controle de entrada e saída da rodovia Dutra, no trecho em Guarulhos.
Alencar Santana Braga lembra que mais de 42 mil pessoas se deslocam entre Guarulhos e São Paulo todos os dias. O deputado espera que, ao invés de cobrança de pedágio, os valores arrecadados pela concessão da via sejam investidos na melhoria da qualidade de vida da população local.
Agricultura.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, pede que o presidente da República sancione urgentemente e sem vetos a Lei Assis Carvalho II. O texto prevê medidas de incentivo à produção de alimentos básicos para combater a fome que avança no país durante a pandemia.
Frei Anastácio Ribeiro também registra apoio aos funcionários públicos. De acordo com o deputado, a proposta de reforma administrativa, que está sendo discutida em comissão especial, desmantela a prestação dos serviços governamentais, abrindo brechas para o sistema de apadrinhamento político.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, visitou na última semana municípios da região do Pontal do Paranapanema. Segundo ele, a região é conhecida como a capital da reforma agrária, por abrigar dezenas de assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST.
Nilton Tato elogia o trabalho desenvolvido pelo MST, ressalta que durante a pandemia, o movimento tem realizado a distribuição de parte dos alimentos produzidos para famílias dos centros urbanos, contribuindo assim para o combate à fome no país.
Economia.
Eduardo Bismarck, do PDT cearense, pede urgência na votação da lei complementar que regulamenta o diferencial de alíquota do ICMS sobre a venda de produtos e a prestação de serviços a consumidor final localizado em outro estado. Em março deste ano, o STF decidiu que a atual aplicação de alíquota fere a Constituição brasileira.
Eduardo Bismarck explica que a lei que regulamenta deve ser votada o mais rápido possível, para que possa valer para o ano que vem. Segundo o deputado, só o estado do Ceará já perdeu 60 milhões em arrecadação por conta da suspensão dos pagamentos.
Comissões.
Proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça garante a suspensão de prazos de concursos públicos até o fim do ano. A matéria é da repórter Noelle Nobre.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a suspensão até 31 de dezembro deste ano dos prazos de validade de concursos públicos que tenham sido homologados até 20 de março de 2020, data do decreto que reconheceu o estado de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia de Covid-19. A proposta seguirá para o Senado Federal, a menos que haja recurso para que também seja analisada pelo plenário da Câmara. Segundo o texto, os prazos de validade dos concursos voltarão a correr em 1º de janeiro de 2022, após o término da vedação para o aumento de despesas com pessoal prevista na lei que criou o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. O relator na CCJ foi o deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo. O texto acatado foi o aprovado anteriormente na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e que reúne dois projetos de lei que tratam do assunto. Um do deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, e outro da deputada Rejane Dias, do PT do Piauí. Na reunião da comissão, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu o projeto.
Ele valoriza o concurso público. Valorizar o concurso público poderia ser daquelas obviedades que não justificam qualquer tipo de explicação.
O relator, Coronel Tadeu, alterou ainda o texto da Comissão de Trabalho para retirar do projeto a menção aos concursos da Defensoria Pública da União e do Ministério Público da União, porque já estariam contemplados na regra geral. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Trabalho.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, julga que a reforma administrativa ataca os direitos dos servidores antigos e atuais ao colocar em risco a estabilidade. A deputada explica que a proposta cria um tipo de avaliação de desempenho sem critérios, capaz de demitir o servidor concursado.
Além disso, Alice Portugal acrescenta que a reforma permite a contratação temporária de profissionais que poderão, no futuro, buscar judicialmente a incorporação no quadro efetivo.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, considera que a reforma administrativa é o desmonte do Estado brasileiro. O deputado argumenta que o serviço público é formado por pessoas e que a qualidade do atendimento depende essencialmente da valorização dos servidores.
Ayrton Faleiro acredita que se a população brasileira deseja melhores serviços públicos, deve pressionar o Congresso para rejeitar a reforma administrativa. Ele entende que não existe um estado de proteção social sem a autonomia de atuação dos servidores.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, também é contrário à reforma administrativa. Na visão do deputado, o serviço público é fundamental para a reconstrução do país e deve ser capaz de ofertar políticas públicas de qualidade, principalmente nesse momento de crise.
Para isso, Reginaldo Lopes afirma que é necessário que os servidores tenham estabilidade nas suas funções e não incertezas sobre o futuro. Segundo o parlamentar, é preciso oferecer aos profissionais aumento de salário e melhores condições de trabalho.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, salienta que a reforma administrativa prejudica os servidores públicos, que ganham até 3 salários mínimos, como professores e profissionais da saúde. A deputada argumenta que as categorias que recebem os chamados supersalários foram excluídas da medida.
Na visão de Benedita da Silva, a reforma também favorece a corrupção, porque possibilita que os governantes empreguem seus cabos eleitorais no serviço público. Para ela, isso vai reduzir a fiscalização da administração e a qualidade do atendimento à população.
De acordo com Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, a reforma administrativa é parte do projeto autoritário do governo federal de retirar direitos da população e destruir o serviço público. Ele afirma que a medida só atinge os profissionais dos setores mais essenciais, como saúde, educação e assistência social.
Helder Salomão acrescenta que um trecho da reforma visa transferir recursos públicos para a iniciativa privada, a fim de tirar a responsabilidade do Estado de atender a população. O parlamentar entende que o Brasil é um país muito desigual e que as políticas públicas precisam ser fortalecidas e não fragilizadas.
Padre João, do PT de Minas Gerais, afirma que a PEC da reforma administrativa representa o desmonte do Estado e a consolidação do golpe que tirou a ex-presidente Dilma do poder. Na opinião dele, o objetivo do governo federal é enfraquecer o funcionalismo para criar na população um sentimento de que os serviços públicos não funcionam.
Para Padre João, um dos pontos negativos da proposta é a possibilidade de exoneração de servidores públicos, caso o cargo em questão seja considerado obsoleto. O congressista também afirma que a aprovação da matéria precariza ainda mais as relações trabalhistas, ao propor a substituição de servidores por trabalhadores de empresas privadas.
Saúde.
Segundo Bia Cavassa, do PSDB de Mato Grosso do Sul, a campanha de prevenção ao suicídio e à automutilação, conhecida como Setembro Amarelo, precisa de investimento público para ser difundida e ampliada. A deputada conta que, comumente, os casos de suicídio são motivados pela depressão, uma doença psiquiátrica crônica, caracterizada por tristeza profunda, sentimentos de dor, baixa autoestima e culpa.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que em todo o mundo mais de 300 milhões de pessoas sofram com esse transtorno. Por isso, segundo Bia Cavassa, é importante identificar os sintomas para procurar ajuda.
José Ricardo, do PT, cobra ações efetivas por parte dos governos federal, estadual e municipal que trabalhem a prevenção ao suicídio no país. Segundo o deputado, só em Manaus, capital do Amazonas, já ocorreram 119 mortes por suicídio em 2021, um aumento de 13% em relação ao ano passado.
Para coibir e tratar o bullying, que também é uma das causas de suicídio entre os jovens, José Ricardo defende a aprovação de uma proposta que obriga a contratação de psicólogos nas escolas públicas do país.
Educação.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, registra que nos dias 16 e 17 de setembro acontece o 12º Congresso da Educação de Porto Seguro. O deputado comunica que o principal objetivo do evento é discutir o impacto da pandemia na educação e promover medidas de capacitação profissional e de fomento à pesquisa científica.
Valmir Assunção informa ainda que um ato está previsto ao final do Congresso para relembrar o assassinato de dois professores, ocorrido em 2009. Ele diz que o papel da manifestação é pedir justiça e cobrar a execução do júri popular sobre o crime.
Presidência.
Os presidentes do STF e do TCU apresentaram sugestão sobre acordo em relação aos precatórios. O deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, aprova, mas diz que o acordo precisa ser ratificado no Legislativo. Mais detalhes na matéria de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, elogiou a sugestão dos presidentes do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, de estabelecer um limite anual para pagamento dos precatórios. Mas defendeu que a proposta seja aprovada pelo Legislativo e não por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Pela proposta, as dívidas da União seriam pagas no próximo ano pelo valor dessa dívida no momento da promulgação do teto de gastos, em dezembro de 2016, corrigidos para valores atuais. Os valores que excederem esse teto seriam repassados para o orçamento no próximo ano. Essa sugestão diverge da PEC encaminhada pelo governo, que muda o pagamento de precatórios, que são dívidas do governo com sentença judicial definitiva. Até 2029, aqueles com valor acima de 60 mil salários mínimos, ou 66 milhões de reais atualmente, seriam quitados com entrada de 15% e 9 parcelas anuais. Lira também diz esperar um acordo entre Câmara e Senado para aprovar o texto com celeridade.
Se nós pudermos abreviar o rito, é importante para todo o Brasil. Os precatórios como estão, incluídos no orçamento, inviabilizam investimentos, inviabilizam as despesas discricionárias, inviabilizam o funcionamento da máquina pública. E com o rito que pode ser dado com aquela sugestão do ministro Bruno Dantas, ministro Gilmar Mendes, ministro Fux, naquele texto que poderia ter ido para o CNJ, deverá ser apreciado nas duas casas. Pelo menos essa é a intenção inicial, não é? E daí para frente, os 513 e os 81 vão decidir.
Para Lira, a nova proposta dá previsibilidade ao pagamento dos precatórios. Segundo ele, o texto do governo poderá ser modificado na comissão especial para encampar a sugestão dos ministros Fux e Dantas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Tércia Guimarães e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.